da noite em Brasília. De agora, estados e municípios precisam cumprir meta de combate à AIDS para receber repasse de até 200 milhões de dólares do governo federal e do Banco Mundial.
Lançada hoje, ferramenta que pode acelerar a aprovação de novos medicamentos.
Servidor público que acessar dados fiscais sem autorização da Receita Federal vai ser demitido.
Terça-feira, 5 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Ed e Kátia Sartori.
O Ministério da Saúde e o Banco Mundial assinaram hoje um acordo para apoiar ações do governo brasileiro no combate à AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis.
O convênio prevê investimentos de 200 milhões de dólares. O governo brasileiro entra com 133 milhões de dólares e o restante, 67 milhões de dólares, vamos pegar emprestado do Banco Mundial.
Por esse acordo, o repasse de recursos aos estados e municípios para programas de combate a doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS vai ser condicionado ao cumprimento de metas até 2014.
As principais metas são o aumento do acesso ao diagnóstico e a preservativos para homossexuais, profissionais do sexo e usuários de drogas, além do aumento no número de exames para sífilis e AIDS entre as gestantes.
O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, explica como as metas vão ser exigidas dos estados e municípios.
Repassa-se o dinheiro com um projeto definido, quando aquilo é retornado com resultado, o repasse é continuado. Eu tenho um processo que vou cumprir em 6 meses. No final de 6 meses, aquele resultado volta para o avaliador, cumpriu muito bem, o repasse continua. 6 meses foi em tese, pode ser 6 meses ou 1 ano, isso não está definido completamente.
Voz do Brasil!
Quando a gente toma um remédio, Kátia, muitas vezes nem se sabe do controle que existe por parte das autoridades responsáveis pela saúde no país.
É verdade, Patrícia. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a responsável pelo registro de medicamentos, pela autorização de funcionamento dos laboratórios farmacêuticos e das empresas da cadeia farmacêutica e também por regular os preços dos remédios, divide com os estados e municípios a responsabilidade pela inspeção de fabricantes, pelo controle de qualidade dos medicamentos e também hoje deu um passo importante no sentido de tornar mais rápido e fácil o processo de registro dos medicamentos.
Com o lançamento hoje do registro eletrônico de medicamentos, a Anvisa quer que as pesquisas, laudos de laboratório e outros documentos exigidos pela agência para aprovação dos medicamentos sejam enviados pelas empresas de forma eletrônica por meio de um sistema informatizado.
Processo que vai acelerar também o recolhimento nas farmácias e laboratórios dos remédios que a Anvisa proibir.
Análise técnica mais rápida, aprovação de novos medicamentos em menor tempo e redução de custos para as empresas. Essas são algumas das vantagens apresentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária durante o lançamento do sistema. Hoje, as pesquisas, laudos de laboratórios e outros documentos exigidos pela Anvisa para análise de um pedido de registro de medicamentos são entregues em papel na sede da Anvisa em Brasília. A partir de agora, todos os documentos e informações serão enviados por meio eletrônico. Maria Aparecida Keller, representante de um laboratório farmacêutico internacional, afirma que o novo sistema vai ser positivo para a indústria farmacêutica.
É uma ferramenta que já é utilizada por outras agências e é uma ferramenta que vai nos ajudar a agilizar a aprovação dos processos.
O novo sistema poderá ser usado de qualquer computador em todo o país, desde que a empresa ou laboratório esteja cadastrado e tenha uma senha de acesso. Na nova ferramenta, os termos e expressões usados pela Anvisa e pela indústria farmacêutica serão padronizados. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo, a plataforma eletrônica, além de representar ganho para a indústria farmacêutica e a agência, também vai ser positiva para o consumidor.
O consumidor, cidadão comum, na verdade, pode usufruir indiretamente. A partir do momento em que a Anvisa lança um alerta, né, sobre um determinado produto, suspende, tem instrumentos para tomar a decisão mais ágil, mais rápida, obviamente que os danos e os riscos vão ser também minimizados e a utilização de produtos necessários também será mais ágil, mais rápida e, portanto, o usuário vai ter esse benefício de ter os produtos liberados ou recolhidos com mais agilidade e com uma competência técnica absolutamente definida e com a garantia da nossa equipe técnica de fazê-lo.
O sistema vai passar por um período de testes que deve durar alguns meses. Na primeira etapa, a ferramenta vai ser usada para o registro de medicamentos novos. As outras categorias de medicamentos serão inseridas posteriormente. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Os próximos produtos a passarem pelo mesmo procedimento de diminuir a burocracia para o registro, como os medicamentos, vão ser os produtos de limpeza e os cosméticos.
O governo vai publicar amanhã uma medida provisória que prevê a demissão por justa causa de servidores públicos que acessarem sem autorização da Receita Federal dados fiscais de contribuintes.
Pelo texto da MP, também vai ser punido o funcionário que emprestar senhas de acesso ao sistema fiscal para outras pessoas. Gabriela Mendes.
De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a medida provisória será publicada nesta quarta-feira. A partir daí, poderá ser demitido por justa causa o servidor que emprestar senhas ou que acessar sem autorização dados fiscais de contribuintes. Ainda segundo a MP, o contribuinte que autorizar o acesso de outra pessoa aos dados do seu imposto de renda deverá pessoalmente procurar um cartório, exigência que não era necessária anteriormente. Para o ministro Mantega, a medida provisória é uma maneira de blindar o contribuinte contra o vazamento de dados.
Com a medida provisória, nós estamos estabelecendo um regime especial para esta modalidade, de modo que seja mais rigoroso que o regime atual. Que no regime atual, na ocorrência dessas infrações, simplesmente a pena era suspensão, advertência. Então, é uma pena mais forte, que é proporcional à violação que ele estará fazendo, que violar o sigilo fiscal é uma pena grave, digamos, uma infração grave. É um crime que tem que ser punido de forma forte.
Mantega disse ainda que, em um segundo momento, os cartórios terão que avisar a Receita Federal sempre que for expedida uma procuração que autoriza o acesso à declaração de imposto de renda de um contribuinte. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Dia das Crianças está chegando, Kátia, e claro, nesta data, o que os pequenos mais querem ganhar, como ouvimos agora, são brinquedos, não é?
É verdade, Patrícia, mas nós mães, pais e responsáveis precisamos prestar bastante atenção na hora de comprar um brinquedo que não ofereça nenhum risco à saúde e também à segurança das nossas crianças.
É por isso mesmo que o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, criou uma cartilha para orientar sobre que tipo de informação, instruções, selos de segurança, as embalagens e os brinquedos devem trazer.
Com a chegada do Dia das Crianças, uma das ruas de comércio popular mais movimentadas do Rio de Janeiro está cheia de adultos à procura de brinquedos. A enfermeira Renata Nascimento conhece bem o perigo que um brinquedo inadequado pode causar às crianças, principalmente às menores de 3 anos de idade.
Até a morte, porque se o brinquedo não for bem testado, a criança vai brincar e vai acabar se prejudicando. Engasgamento é o mais comum.
O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o IMET, faz um alerta: brinquedo só com selo de aprovação do Instituto. É proibida a venda de qualquer brinquedo no país que não tenha o selo, item que comprova que os produtos passaram por uma série de testes nos laboratórios do Instituto. Quem dá os detalhes sobre os testes que o Inmetro faz com os brinquedos é Marcelo dos Santos Monteiro, chefe de fiscalização e verificação de conformidade do Instituto.
São feitos vários tipos de ensaio hoje no brinquedo para demonstrar que esse brinquedo não pode fazer mal à criança. Então, ensaios tipo mordida, o brinquedo é submetido a uma pressão de uma mordida de uma criança e ele não pode soltar uma parte pequena que pode sufocar a criança. O brinquedo ele pode até se quebrar, uma queda de 1,20 m de altura, por exemplo. Mas ele não pode soltar partes cortantes ou perfurantes que possam machucar essa criança. O brinquedo não pode fazer um ruído acima do permitido para aquela faixa etária da criança. O brinquedo ele não pode propagar chamas.
Por lei, além do selo de segurança do Inmetro, os brinquedos precisam trazer informações obrigatórias como instruções de uso, dados do fabricante e faixa de idade. O alerta também é para que os pais evitem a compra de produtos piratas, que não passam por avaliações. Segundo o chefe de fiscalização do Inmetro, o comerciante que for flagrado vendendo brinquedo sem o selo obrigatório vai ter os produtos apreendidos e ainda pagar multa.
Ele vai ter o brinquedo apreendido e vai sofrer uma punição pecuniária, uma multa que pode chegar, dependendo da gravidade da situação, até R$1,5 milhão.
A cabeleireira Neide Rodrigues saiu com a sobrinha Fernanda, de apenas um ano, para comprar o presente do Dia das Crianças. E a tia já sabe que a segurança é fundamental na hora de comprar brinquedos.
Eu não compro brinquedos se não tiver o selo do Inmetro.
Todas as informações de segurança estão disponíveis na página www.inmetro.gov.br. Além disso, o cidadão pode fazer consultas e denúncias pelo telefone 0800 285 1818. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
7:11. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação estabelece regras mais rígidas para que instituições de ensino superior possam ter o status de universidade.
A partir de agora, passam a ser exigidos oferecimento de, no mínimo, 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado na grade permanente da instituição.
As atuais universidades vão ter 6 anos para se adaptar às novas regras. Ana Paula Marra.
A partir de 2016, todas as universidades federais e privadas vão ter, obrigatoriamente, de oferecer no mínimo 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação. Caso contrário, vão perder o título de universidade. A decisão faz parte de um parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado nesta terça-feira. Para a secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Butti, este prazo de 6 anos é suficiente para que as instituições de ensino superior cumpram a nova regra.
Eu entendo que a exigência aprovada pelo Conselho Nacional de Educação é elevada, mas é factível, é viável. O Conselho teve a preocupação de estabelecer um prazo de transição de 6 anos, que é um prazo realista, com um prazo intermediário de 3 anos. Então, até 2013, as instituições têm que ter 3 programas de mestrado e 1 de doutorado. Então, eu acho que não há excesso na regulamentação do Conselho. O que há é a sinalização evidente de que o Brasil quer ter instituições mais qualificadas.
A resolução não vale para universidades estaduais e municipais que seguem leis específicas. As novas regras vão atingir diretamente 58 universidades federais e 86 universidades privadas em todo o país. Desse total, segundo o Ministério da Educação, pelo menos 50% já contam com 3 programas de mestrado e 1 de doutorado. O desempenho das instituições também será observado. Elas deverão apresentar conceito institucional e índice geral de cursos iguais ou superiores a 4 em uma escala de 1 a 5 e ter no mínimo 60% dos cursos de graduação reconhecidos ou em processo de reconhecimento. Para o presidente do Conselho Nacional de Educação, Antônio Carlos Caruso Ronca, todas essas novas regras vão ajudar a melhorar o nível do ensino superior brasileiro.
Uma grande expectativa nossa é que a qualidade do ensino superior melhore. Esse é o grande objetivo que nós temos. O Conselho Nacional de Educação, ao baixar esse parecer e esta resolução, pretende que o ensino superior das universidades atinja um patamar mais elevado. E para isso nós regulamentamos normas com mais rigor.
O cadastramento e recadastramento de instituições de ensino superior é feito a cada 3 anos. A universidade federal ou privada que não atender os pré-requisitos estabelecidos pela nova resolução poderá se tornar um centro universitário ou até mesmo uma faculdade. Vale lembrar que a universidade é uma instituição que tem autonomia para criar novos cursos e sedes, ao contrário de centros universitários e faculdades. De Brasília, Ana Paula Marra.
E os professores com boa formação conseguem passar um conteúdo de melhor qualidade para os alunos, né, Patrícia?
Com certeza, Kátia. Foi justamente para melhorar a qualificação dos professores que o governo federal criou há 1 ano o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica.
Com esse plano, os profissionais podem conquistar o primeiro diploma de curso superior ou até uma segunda graduação, se for do interesse deles.
E todo o curso é à distância, com a ajuda da internet por meio da Universidade Aberta do Brasil. Daniela Almeida explica.
Atualmente, cerca de 100 mil professores de 25 estados brasileiros estudam via internet na Universidade Aberta do Brasil. A professora Maria Abadia Fernandes, de Formosa, em Goiás, é uma das alunas do curso à distância de artes visuais e vai se formar no fim do ano. Ela afirma que a formação contínua é importante para o trabalho de professora.
É uma profissão que eu gosto, que eu escolhi e gosto. Eu quero estar sempre me aprimorando. E eu acho que a gente se aprimora através do estudo. Porque eu quero fazer a diferença numa sala de aula. Não quero ser simplesmente a professora. Eu quero ser professora. Então é isso que me leva a buscar todos os dias estudar mais.
Além das aulas à distância pela internet, a Universidade Aberta do Brasil tem na grade curricular um encontro presencial por mês. Em um prédio da Secretaria Municipal de Educação de Formosa, a professora Maria Abadia esclarece dúvidas e recebe orientações dos tutores do curso sobre novas atividades. A tutora dela, Camila Faria, fala sobre o trabalho desenvolvido para ajudar os 33 alunos da turma.
Esses são os tutores à distância. Eles vêm pelo menos uma vez por mês para dar as aulas, né, que são os encontros presenciais, que são sempre a sexta-feira à noite e o sábado o dia todo. Né? Eles vêm para dar atividades, esclarecer dúvidas durante aquele processo da determinada atividade, são eles. E avaliações também são os tutores à distância que avaliam os alunos.
Até 2014, o governo federal espera que 400 mil professores dos ensinos fundamental e médio conquistem o diploma de um curso superior pelo Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. João Carlos Teatini, diretor de Educação Básica Presencial da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, destaca o objetivo do Ministério da Educação.
A nossa intenção também é que esse plano seja um grande fator de mobilização da educação brasileira. Ou seja, nós queremos que as universidades formem os professores, mas formem também não numa forma convencional, que formem professores para uma nova realidade, que formem professores que tenham acesso à inclusão digital, professores que saibam trabalhar com novas tecnologias, de forma que isso possa dar a curto prazo algum reflexo positivo.
No segundo semestre deste ano, o Ministério da Educação deve abrir novas vagas na Universidade Aberta do Brasil para a formação de novos professores. Mais informações na página www.uab.capes.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, autorizou a venda de 672 imóveis que não atendem às necessidades da Previdência Social.
São imóveis antigos que o INSS recebeu como pagamento de dívidas. Sobre esse assunto, a repórter Cleide Lopes conversou com Guilherme Scandelai, diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS. Vamos ouvir.
Guilherme, onde estão esses imóveis e quando começa essa venda?
Esses imóveis estão espalhados pelo país, já autorizamos a venda, e as nossas gerências em todo o país, sem gerências, estão providenciando os editais para publicação para venda já este ano e no próximo ano.
Como que esses imóveis foram adquiridos?
Esses imóveis são oriundos de antigos institutos da Previdência, de dívidas previdenciárias, que foram sendo incorporadas ao patrimônio do fundo do regime em geral, né, da Previdência, e que hoje tem muitos desses imóveis em situação irregular. São 3.500 imóveis no país, e esses 672 estão regulares, conseguimos regularizar e prontos para alienação.
Quem pode comprar? Quem pode se candidatar? Qualquer pessoa da sociedade?
Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar. Eles irão a leilão. A lei permite que de imediato coloquemos à venda por 100% do valor de mercado avaliado pela Caixa. Se não houver interessado, vai no mesmo dia a 80% do valor, e se não houver interessado, ainda no mesmo dia, na mesma sessão, ele vai a 60% do valor.
Qual que é o valor máximo e mínimo aí de partida desses imóveis?
Mínimo é 60%. Se eles não aparecer nenhuma proposta por 60%, eles poderão ser destinados a beneficiário de moradia popular. E máximo não tem, vai para leilão, aí a competição é presencial.
E esse leilão, quando é que vai ser realizado? E quem quiser saber mais a respeito desse leilão?
É, na página da Previdência, www.previdencia.gov.br, tem um ícone leilão, onde tem todas as informações. E não tem uma data fixa para os leilões, porque são 100 gerências, cada uma coloca numa data de acordo com a sua capacidade operacional.
Ouvimos a entrevista de Guilherme Scandelai, diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS, sobre a venda de imóveis antigos do Instituto.
E o INSS comunicou hoje a suspensão do leilão marcado para amanhã de 8 imóveis no estado de São Paulo.
Segundo nota do Ministério da Previdência, o motivo para o adiamento está relacionado com a greve dos bancários, que está impedindo que os interessados participem dos leilões e efetuem o depósito de caução.
Uma nova data para a realização do leilão em São Paulo será divulgada posteriormente pelo INSS.
Brasil. O combate ao tráfico e à exploração sexual de brasileiros no exterior vai contar a partir de agora com o apoio dos governos da Espanha e de Portugal.
No mês passado, uma missão formada por representantes dos Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça, além da Secretaria de Políticas para as Mulheres, visitou os dois países para integrar as ações contra esse crime.
Quem explica é Clarissa Correia, diretora de Acesso à Justiça e Combate à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Segundo a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a gente trabalha em três eixos: a prevenção ao crime, a repressão e o atendimento às vítimas, né? Então, a partir desses eixos, a gente tem, criou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico e a gente tem várias metas. Essa parceria que a gente está fazendo com o Ministério das Relações Exteriores tem a ver com a meta de prestar atendimento para vítimas fora do Brasil também, e não só aqui dentro do país. Então, a gente realizou essa missão a 4 países já, agora a gente foi a Portugal e Espanha, mas em julho a gente já visitou Suíça e Holanda também, para conhecer, né, comunidades brasileiras, associações brasileiras que estão trabalhando lá no tema, no atendimento às mulheres, conhecer um pouco da realidade e as principais demandas, né, para a gente poder formar uma estratégia de ação no exterior, para além das ações que a gente já tem trabalhado aqui no Brasil.
Tem que suar, musculação.
Você faz exercícios físicos, Kátia?
Com certeza, Patrícia. Pelo menos uma caminhada eu não deixo de fazer toda semana.
Você está no caminho certo, Kátia, porque segundo o Ministério da Saúde, o quadro de aumento da obesidade em todo o país poderia ser diferente se todos nós fizéssemos pelo menos meia hora de exercício físico de 3 a 4 vezes por semana.
É verdade, Patrícia. Segundo o levantamento mais recente do Ministério da Saúde, de 2006 a 2009, a proporção de pessoas com excesso de peso subiu cerca de 5% e o percentual de obesos também cresceu neste período quase 14%.
E apesar da caminhada ou a corrida serem as práticas esportivas mais acessíveis, mais fáceis de fazer e também as mais baratas, os especialistas do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, alertam que é preciso ficar atento a alguns cuidados como roupas e calçados apropriados. O fisiologista do INTO, Maurício Negre, orienta.
A Organização Mundial de Saúde aconselha que as pessoas pratiquem atividade física pelo menos de 20 a 30 minutos, 3 vezes por semana.
O ideal é que se procure uma orientação médica e depois de um professor de educação física e começar com atividade sempre leve. Se possível, uma caminhada seria o ideal.
Os aposentados de todo o Brasil já podem se registrar e emitir de graça a licença de pesca amadora na página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet.
Até pouco tempo, esse serviço estava disponível apenas por meio de um formulário impresso distribuído pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA.
Além de dar maior comodidade aos aposentados e facilitar o acesso à licença, o Ministério quer conhecer melhor quem são os pescadores amadores do Brasil.
Mais informações em www.mpa.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de agora, estados e municípios precisam cumprir meta de combate à AIDS para receber repasse de até US$ 200 milhões do governo federal e do Banco Mundial.
Lançada hoje, ferramenta que pode acelerar a aprovação de novos medicamentos.
Servidor público que acessar dados fiscais sem autorização da Receita Federal vai ser demitido.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Boa noite, voltamos amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Nacional. Uma boa noite e até amanhã.